se isso era algo que nós desconfiávamos ou que achávamos que esse era um caminho acertado, esse caminho de estarmos sempre muito em contexto com o lugar onde estávamos a fazer as coisas, eu acho que este projeto na Serra deu-nos essa certeza, que é, há uma segurança quando seguimos nesse caminho, quando tentamos valorizar aquilo que já lá está.
Olá, eu sou a Sara Nunes e este é o podcast No País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. Hoje vamos estar à conversa com os arquitetos Patrícia Marques e Paulo Costa, dos sites Pacífica Arquitetura, sobre a Casa de São Lourenço por El Panorama Hotel, em Manteigas. Fiquem connosco para construirmos cidades melhores. Bem-vindos, Patrícia e Paulo.
Muito obrigado. Obrigado.
Hoje vamos falar de um projeto que se situa na Serra da Estrela, o ponto mais alto de Portugal. E eu confesso que tinha muito a pena quando era pequena, porque a minha mãe é brasileira e não gostava muito do frio. Então eu tinha muita pena porque os meus pais não queriam fazer férias na Serra da Estrela. Portanto, as únicas vezes que me lembro de ir lá foi apenas uma tarde, deslizar um bocadinho na neve e vir embora. Não sei se vocês têm deste lugar também memórias de passar lá férias, fins de semana, com neve, sem neve. Qual era a vossa relação antes do projeto com este território?
Eu acho que aquilo que nós percebemos é que depois deste projeto o território é muito mais interessante de verão do que de inverno.
A sério?
Sim. Portanto, eu acho que nós... É óbvio que aquilo é o único sítio em Portugal onde há neve assim com alguma...
expressão.
Aquilo que nós, a relação que nós tínhamos antes do projeto era essa. Era de vez em quando ir lá ver a neve, não é? Mas quer dizer, mas isso não é nada comparado com o que é aquele território sem ser com neve. Não é a neve que faz aquele território, efetivamente. Eu acho, pelo menos é assim a minha opinião.
O que é que nota de diferença? É porque se calhar vê outras cores, as árvores que estão tapadas pela neve, não é? Ou será isso?
Eu acho é que quando vamos só à procura de neve, a tendência é ir ao sítio menos bonito da Serra da Estrela, que é a Torre. Que é uma experiência que, pronto, que se esgota na neve, nessa experiência da neve. Não há mais nada para experienciar naquela viagem. E quando não há neve, a pessoa está disponível para ver outras coisas e para ir a outros sítios que são... quer dizer, isto é a minha opinião, não é? Mas que são realmente muito mais bonitos, igualmente únicos no país. Portanto, aquilo não é a única coisa de especial que aquele território tem. É óbvio, é único em Portugal, mas está longe de se esgotar na neve.
Eu penso que o projeto nos permitiu um bocadinho conhecer a Serra, não é? A memória que temos da Serra era essas férias do fim de semana que íamos lá a correr, a fazer com os plásticos ou com uma coisa qualquer na neve, não é? E de repente, essa é a imagem que Portugal tem da Serra da Estrela, ou que tinha, eu acho que agora já é injusto fazê-lo, na realidade. E esse eixo Covilhã-Torre, não é? E até mesmo depois da Ceia, não é propriamente assim um espaço que tenha sido qualificado, ou seja, durante o turismo que se tem feito é mais um turismo de massas e que não foi muito qualificado. E de repente este Vale de Belmonte, Vale de Manteigas, um sítio onde estamos a fazer uma casa, que é o Vale da Castanheira, é um sítio, nós nem devíamos estar a dizer isto, que é para não abrirmos, para não mostrarmos às pessoas os sítios que vamos conhecendo.
Mas para ficarem só para vocês, isso não vale.
Não, mas é para
o
não ser de massas.
O podcast é sobre partilha.
É para não ser de massas, na realidade. Mas é que temos descoberto sítios tão incríveis, maravilhosos, e a experiência, por exemplo, do hotel, que foi muito intensa a vários níveis, mas que nos fez levar todas as semanas, durante 2 anos, a ir lá à obra semanalmente, E esse lado da natureza da serra, deste lado mais de manteigas principalmente, o outro lado é mais escarpado, é uma coisa que muda de semana para semana. É mágico. Há uns dias estava, a primavera fica verde fluorescente, depois fica mais escuro e depois fica castanho, depois as plantas caem. Na primavera há o amarelo, os roxos. É um sítio com uma riqueza extraordinária. E eu acho que na altura que começou a obra ainda não se conhecia muito. Agora eu acho que nós vamos ouvindo mesmo colegas nossos e tudo, que até às vezes vão lá ver o hotel e que de repente descobrem a Serra da Estrela daquela maneira. Portanto, já não, a Serra da Estrela deixou de ser a torre. E a torre merecia muito mais, na realidade, também como outras zonas, mas aquilo que nos permitiu foi descobrir uma outra serra que não nos era, aos lisboetas pelo menos, não nos era dada, assim, não era a serra que nós conhecíamos.
E como é que nasceu então este convite para este projeto que vos permitiu depois descobrir este lugar?
A história deste convite tem uma certa graça, porque é um conjunto de encontros e desencontros. Portanto, o nosso cliente é a Borel Factory. No princípio do nosso ateliê fizemos um projeto com os paulistas, que era fizemos a biblioteca e depois na realidade fizemos a capela. E nós, os dois em particular, já estávamos muito interessados neste Borel, porque o Borel tinha aberto uma loja de que nós gostávamos imenso na Baixa e portanto já estávamos muito espertos para aquele material. E na capela de Jesus Mestre, o confessionário, por uma questão acústica, porque era um confessionário aberto, nós optámos de trabalhar com o Borel e contactámos a Isabel, na altura da Borel, para nos fazer aquele trabalho. E pronto, e foi uma experiência interessantíssima, gostámos imenso, aliás, a Isabel também, na altura, começou a trabalhar esse lado da arquitetura. E foi no momento em que, depois das Espanhas, da Casa das Espanhas Douradas, o Grupo Pestana vendeu aquele edifício, que era a antiga Pousada de São Lourenço, e vendeu à Borel, portanto à Isabel e ao João Tomás. E a Isabel foram ter com o Nuno Guzmão, da PZR6, portanto, este projeto é feito a quatro mãos com a PZR6, com quem nós temos muitos trabalhos.
Muitos projetos, não é?
Muitos projetos, ou seja, como temos uma boa relação também pessoal, não é só profissional, fazemos questão um bocadinho que o trabalho aconteça desde o princípio, portanto, mesmo quando estamos ainda na arquitetura, a PZR6, o Nuno já está presente.
Já agora, para esclarecer, a PZR6 é de design, não é?
É de design, exatamente. Que vem de um lado, nessa altura ainda, bastante mais do design gráfico, depois começou a expandir-se um bocadinho mais para os espaços e hoje trabalha os ambientes, na realidade. E isso foi um trabalho um bocadinho acompanhado, tanto vinha do lado do gráfico e nós vínhamos do lado da arquitetura e encontrávamos-nos ali a meio e os interiores eram, na realidade, feitos por todos, pelos quatro. Mas trabalhamos sempre nesse sentido também no museu, como agora está a obra a iniciar-se, né, em Mafra, o Museu da Música. Trabalhamos isso sempre em conjunto, portanto, fazemos uma equipa, na realidade. E a Isabel foi ter com o Nuno, por causa da questão do design. A Borel trabalha muito com designers, portanto, desenvolveu os materiais da Borel com vários designers, e foi ter com o Nuno, quer dizer, e o Nuno olhou para o edifício e disse:
Eu não sei fazer isto, preciso de um arquiteto.
Nós precisamos de um arquiteto, e propôs-nos a nós, que na realidade fechou um bocado o ciclo, que já tínhamos tido essa relação com a Isabel na igreja também, na capela que tínhamos feito. Portanto, ficou a equipa, portanto, acho que cumpríamos também os requisitos da parte da Isabel e do João Tomás, que tinha a ver com termos arquitetos novos e que se envolvessem de corpo e alma no projeto, e portanto...
Acho engraçado que disse há pouco que já tinham achado o material interessante e que até tinham utilizado num projeto anterior, e já agora para os ouvintes que não nos podem ver, mas nós estamos a gravar aqui no vosso ateliê, e há bocado comentávamos que vocês fecharam a cortina e nós estávamos até a gabar a acústica do espaço e é exatamente como a cortina de Borel, portanto vocês também continuam a utilizar este sim, material até sim, bem próximo de vocês.
Mas o requisito já era um bocadinho... O hotel, portanto, era um hotel de 5 estrelas na Serra da Estrela, portanto, era esse o requisito da Borel, e era também, portanto, que este hotel teria uma relação muito estreita com... Porque vê-se a fábrica vê-se...
Ah, vê-se do hotel, ok.
Sim, a partir do hotel, quando se olha para o Vale de Manteigas, consegue-se identificar a fábrica e pronto, há essa relação.
Essa relação
direta.
Até visual, não é?
E a ideia já era também um bocadinho, de um lado mais marketing da Burel também, então vamos provocar o Burel como material arquitetónico, como material
de construção. Sim, essa é uma das coisas que me deixa curioso neste projeto, é como é que um tecido, não é, que normalmente associamos, e principalmente este tecido associamos às mantas, às almofadas, pelo menos eu associo na minha ignorância, mas entretanto esta fábrica pôde expandir também, por um lado, os seus usos e esses trabalhos com vários designers que eles têm feito e artistas, e aqui no hotel também é explorado até como material de construção. Patrícia, pode-nos falar um bocadinho mais sobre isso, como é que o Burel entretanto se transforma também em material de construção?
É, porque o Burel é lã, não é? É uma lã que é aquecida até um limite e, portanto, que faz com que seja indestrutível quase, ou seja, tem uma durabilidade imensa.
Eu quando estava a pesquisar fiquei a saber como é que se faz o Burel, porque entretanto fiquei fascinada por isso e entretanto fui ouvir não sei quantas entrevistas da Isabel.
Exato, recomendamos vivamente a meio da Serra.
E estou muito curiosa por ir, que infelizmente ainda não visitei o hotel, e entretanto ela explicou uma coisa que eu achei giríssima e vou partilhar também com os ouvintes, que ajuda a perceber. No fundo é como se puséssemos uma lã na máquina que tivesse encolhido, não é? E ela fica muito mais dura, não é? Por isso essa tal resistência que falava.
Este é um produto completamente natural, portanto isto tem várias vantagens. É completamente natural, portanto é lã, é quase indestrutível porque tem esta... foi fervido ao máximo, não é? Foi centrifugado até mais... não sei se... não é de ser este o termo certo.
Sim.
Não é este o termo certo, mas o efeito é mais ou menos esse. Portanto, de tal forma que pode ser tudo, pode-se lavar, pode-se fazer, portanto, é completamente utilizável. É resistente ao fogo, portanto, do ponto de vista da arquitetura, isso é uma grande vantagem. E depois tem esta capacidade acústica imensa, ou seja, em vez de nós andarmos a usar outros produtos que visualmente não são tão apelativos e às vezes tecnicamente também não resultam assim tão bem, de repente temos uma coisa que podemos personalizar, não é? Porque isto é altamente personalizável, tem várias cores, tem vários feitios, pode-se fazer vários efeitos.
Sim, eu lembro-me até numa zona do hotel, não é, que tem uma lareira, vocês até fizeram umas pregas, não é?
Exatamente.
Quase como se faz na fachada,
sim,
não é?
Portanto, nós temos, no hotel...
Já era uma coisa que tínhamos feito também na capela.
Na capela, exatamente. Ah, okay. Mas no hotel levámos mesmo isso muito mais longe, não é? Portanto, no hotel há essa sala da lareira, depois há, na sala de fumadores também há um painel super decorado e... Pronto, lá está, muito personalizado, ou seja, não temos que ter uma coisa sem identidade e sem... Pode ser uma coisa muito personalizável. E no hotel acabámos por fazer, depois houve um artista plástico que trabalhou connosco e, portanto, nos quartos há intervenção de tintas sobre o Burel, que dá uns desenhos únicos, não é? Portanto, que não é reproduzível. E, na realidade, estamos a usar o material... daquelas pessoas, daquela fábrica, portanto tudo isto se pegava um bocadinho...
Era uma vantagem porque estávamos a trabalhar com os produtores, não é?
Sim, seja... claro, podíamos testar tudo, não é? Tudo o que fazíamos ou tudo aquilo em que pensávamos, tínhamos uma forma de testar muito direta, não é? Não
Mas
estávamos dependentes...
Esses pontos que falou diretamente, muitos deles já eram do Burel, portanto a autoria de outros designers, portanto nós tínhamos era a possibilidade de utilizar essas tecnologias todas... Claro. Que a Isabel introduzia. E isto tem a ver com um outro lado também que tem muito a ver com o projeto. Ou seja, este projeto é um projeto dos anos 30, Rogério de Azevedo, feito
por Estado.
O projeto original, não é? O projeto da pousada, de Portugal, naturalmente.
Que entretanto ficou abandonada, não é? Uma série de anos?
Ou seja, nos anos 30 ela fez o projeto, portanto, o Rogério de Azevedo, e depois com a guerra parou-se o processo e só em 48 é que foi inaugurada a exposição. A pousada. E depois foi o Rogério de Azevedo praticamente para de trabalhar no ateliê nessa altura, passa só ao ensino. E nos anos 50 existem logo algumas ampliações e depois nos anos 70 vem o grande parte das ampliações que destruíram bastante a identidade da pousada. E o nosso interesse, o nosso desejo era um bocadinho retomar todos os princípios originais do Rogério de Azevedo, que era que era basicamente um edifício que se estabelecia uma relação direta e intensa com a paisagem, não é? Com a vista. Nós temos uma posição completamente excepcional, portanto, estamos a 1.200 metros de altitude, sobre o Val de Manteigas, a olhar diretamente sobre o Val Glaciar do Zêzere. Portanto, uma relação direta sempre de varandas e de relação dos poucos quartos que existiam, que eram três, mas tanto o restaurante como os quartos, todos eles tinham varandas de relação com a paisagem. E também uma das lógicas deste programa das Pedreiras de Portugal tinha a ver também com a questão da relação com a cultura local. A utilização de materiais, a utilização o conhecimento da gastronomia. E o Rogério de Azevedo tem aqui também uma vantagem, que aconteceu em duas ou três pousadas, que trabalha com a Maria Keil, também da parte dos interiores. E, de repente, esta ligação entre o Rogério de Azevedo, as tecnologias vocais, a relação com a paisagem, a relação com a geografia e com as matérias-primas, era assim como se fosse uma reedição. Então, nós estávamos a trabalhar enquanto arquitetos, a P06 connosco também, deste lado do ponto de vista dos interiores, e de repente Borella apresentava-se como este material contemporâneo que era produzido localmente e que seria utilizado no hotel. Era assim uma reedição do que aconteceu nos anos 40. E esse foi o nosso princípio de projeto também, ir buscar todas essas referências. E o edifício dos anos 70 e dos anos 80 perdeu a maior parte da relação que tinha com a paisagem, portanto foi uma construção desqualificada, bastante desorganizada e até confusa, e isso fez com que o edifício ganhasse uma escala grande demais para a Serra, e que ficasse verdadeiramente entalado entre a estrada que existe hoje em dia. E esta era a nossa forma de trabalhar. Então vamos buscar os princípios originais, vamos
retomar... Foram à história perceber o que é que podiam fazer para o futuro.
Exato, e restabelecer esta relação com a paisagem, esta ideia do observatório que nós recuperamos, não é? De criar ali um elemento de betão que faz com que todos os quartos, através dessa peça, tenham relação com a paisagem.
E é tudo envidraçado, não é?
E todo envidraçado. E, portanto, era uma lógica de retomar um bocadinho todos esses princípios originais do Rogério de Azevedo e até do programa das pousadas.
Agora que falavam da Maria Keil, por aquilo que percebi, vocês foram não só recuperar peças dela, mas também colocaram também peças contemporâneas em contraponto e também reabilitaram algumas. Fala-nos um bocadinho desse processo também, dessas...
O hotel, portanto, a antiga pousada, tinha ainda bastante mobiliário original da Maria Keil. E havia revestimentos, há uma sala que é toda revestida à madeira e que tem bastante de iconografia ainda da Maria Keil. Lá está, e nós temos que pensar nisto sempre do ponto de vista de quem são estes clientes. Estes clientes são muito particulares e eles aderiram imediatamente a esta nossa intenção de ver o que é que eram as coisas valiosas e são estas que vamos preservar. E, portanto, houve esse cuidado, que era daquilo que existia, recuperar o que era recuperável, reutilizar, não uma recuperação pura e dura, não é? Mas dar-lhe um ar, um bocadinho, uma roupagem mais contemporânea a algumas peças, uns roupeiros que se forraram por dentro. O P06, o Nuno, utilizou muito as simbologias da Maria Keil, a loba, a estrela, uma série de simbologias que ela tinha criado, que tinha desenhado para esta pousada. E reutilizou isso noutro tipo de comunicação do hotel, portanto, não só no mobiliário, mas noutro tipo de grafismos que aparecem. E depois havia muito esta intenção de, então, se já há aqui se vamos manter estas peças originais, vamos buscar novas peças. Houve uma pesquisa, fez-se uma pesquisa bastante grande de design nacional. Quem é que teria, onde é que nós podíamos ir buscar produtos nacionais para poderem conviver com estes elementos que já existiam, e pronto, fez-se essa pesquisa e fez-se... O Nuno desenhou algumas peças, a P06 desenhou algumas peças, outras muitas peças foram feitas de propósito, foram trabalhadas bastante para este projeto com a Branca, com o Marco Sousa Santos, outras foram adaptadas, portanto foi assim um processo, sempre com esta coisa, um bocado aquilo que o Paulo estava a dizer, em mente, que é ir à procura no processo original, no projeto original, o que é que era verdadeiramente valioso e diferenciador naquele espaço e naquele sítio. Então vamos voltar a pegar nisso e com esses mesmos elementos vamos dar-lhe uma nova contemporaneidade, vamos lhe dar uma nova vida. Há algumas coisas que já existiam e introduziram-se outras novas.
O que acho, entretanto, que vocês estão a partilhar é que o hotel acaba por ser aqui um ponto de partida para não só a valorização do património edificado que já lá estava, não é? Mas também destas técnicas, quer do Burel, quer o design da Maria Kael, quer próprios artistas contemporâneos. Portanto, o edifício funcionar não é apenas um edifício turístico que alguém vai lá dormir, mas também que promove todas estas áreas do design, artísticas, a da cultura, os materiais nacionais, não é? Um hotel pode ser muito mais do que um sítio só para receber turistas,
era
não é?
Era uma sintonia, a Patrícia disse, eu até quero reforçar isso, não é? Uma sintonia total com o cliente, ou seja, eles
foi
têm
um bom match.
Sim, não, completamente. Eles têm uma plena consciência de todas essas mais-valias, aliás, portanto, portanto, foram eles que compraram a pousada e, na realidade, fizeram questão de ficar com o mobiliário. Portanto, eles sabiam exatamente que faltavam dois, três cadeiras ou o cabide que tinham levado e que não tinham recebido.
Ah, foram resgatar.
Ainda
as
foram
peças.
Resgatar mais algumas que não
tinham. Tinham ido para outras pousadas, havia umas coisas que se tinham distribuído por outras pousadas e eles,
e, portanto,
ainda foram
há uma consciência muito grande do valor destas coisas, e acho que a Burel tem todos os méritos nisso, naquilo que faz, na sua prática do seu trabalho. E até mesmo no caso da Casa das Espanhas, também a mesma coisa da Casa das Espanhas Douradas, que é, eles têm uma consciência muito grande desta questão do património e de fazer renascer o património agora de uma forma contemporânea. Portanto, estávamos todos muito, muito sintonizados. A questão como, por exemplo, o design que introduzíssemos ter que ser português era claríssimo para todos. Portanto, não era uma questão só nossa. Portanto, e houve aqui um trabalho de investigação. Até
valorização
muito
também da marca Portugal.
Sim. E isso era uma certeza que eles tinham e que queriam manter.
Sim, a ideia, eles já tinham um hotel, não é? Ali perto até, portanto, podiam perfeitamente dizer, olha, aquilo que temos está ótimo, é reproduzir mais ou menos aquilo que temos. Mas a intenção era, quer dizer, este resultado não é reproduzível noutro sítio, porque este resultado é muito resultado dessa pesquisa do que este lugar tem de particular, de especial, de até de desconhecido um bocadinho, de poder dar às pessoas essa, quem lá vai fica a conhecer realmente um bocadinho mais da Serra da Estrela, porque há essa vontade também da parte deles, não é? Há um grande mural feito pelo Nuno, pronto, acompanhado por nós na entrada do hotel, que é um bocado essa contextualização de que sítio é aquele, que local é aquele.
Pode descrever o mural? O que é que tem?
Tem várias coisas. Tem desenhos, tem fotografias antigas, tem desenhos do projeto original, tem fotografias dos processos de execução de algumas das coisas que estão lá no hotel. Portanto, tem os coros, porque houve também muito esse trabalho sobre os coros. Não foi só o Burel, a Madeira, tem
a investigação que fizemos sobre a pousada também, não é? Da evolução da pousada. Eu acho que tem um bocadinho historial do processo, a começar provavelmente de onde os donos de obra começaram a pensar, ou seja, tem ali coisas que têm a ver com a serra, que têm a ver com o local, ainda antes da nossa chegada. Portanto, é o que é que fez gerar tudo aquilo até ao momento em que de repente aparece um edifício. Inclusive, o mural tem uma maquetezinha lá também. E, portanto, é para as pessoas conhecerem todo o contexto desde a sua origem, não é? Portanto, como é que aquela pousada nasceu, como é que aquela pousada evoluiu. Tem, inclusive, alguns documentos históricos de preços, por exemplo, de ordenados, dos empregados da altura, coisas que já existiam na compra, que tinham juntamente com a compra, que também houve investigação no Forte de Sacavém, de alguns elementos, e isso foi incorporado porque todos esses elementos eram valores para um hotel. O hotel, eu acho que o programa hotel é um programa que não se esgota na arquitetura, ou seja, e nós tivemos esta oportunidade de participar nesta peça única, porque de facto, se nós fôssemos agora amanhã fazer outro hotel para estes clientes e com o Nuno, com a P06, eu acho que o ponto de partida de todos é que iria ter que ser um hotel diferente, não é? E esta ideia de fazer coisas, este elemento único e irrepetíveis, faz com que a nossa energia foi nesse sentido sempre, de procurar como é que vamos fazer aqui, não é? E isso foi muito enriquecedor, naturalmente, e foi um momento único também. E eu acho que é isto, os hotéis... Há muitas vezes os problemas e eu, felizmente, nós já tínhamos essa consciência e, portanto, adorámos logo que estarmos todos juntos, não é? Tanto da parte do Nuno como da nossa parte, que é, muitas vezes chega ao edifício e depois o cliente manda o decorador ou a decoradora e depois não bate uma coisa com a outra, o arquiteto desenga.
Sim, as pessoas tudo, não estão ligadas, não é? Então estão a trabalhar a um grupo nenhuma, e depois...
Exatamente.
Não, e isso reflete-se no espaço também, não é?
Reflete-se depois nas coisas que muitas vezes são incongruentes, não é? E aqui tem esta questão, que é tipo, nós desenhámos os quartos, desenhámos esta relação com a paisagem e o Nuno esteve sempre presente, portanto, e as provocações, então e se for assim, e se for assado, e se tirássemos partido disto? E isso é muito rico, não é? Tipo...
Sim, eu tenho a sensação que este hotel vocês pensaram nos detalhes todos. Lembro-te, por exemplo, também de ler que aquele próprio elemento que se coloca a dizer se o quarto pode ser arrumado ou não, que também é em burelo, ou seja, todos os detalhes, até numa sinalética que podia ser comprada em qualquer sítio, não é? Vocês tiveram esse cuidado
Isso também, ou seja, justiça seja feita, que tínhamos uns clientes que sabiam muito de hotéis. E sabiam também o que é que queriam, não tanto no sentido do que é que queriam de uma forma rígida, mas no sentido de se adaptarem ou de vamos fazer assim que é mais diferente. Portanto,
eles, essa experiência também ajudou no processo.
Muito. Essa experiência foi muito enriquecedora.
Eu acho que há uma coisa que é importante dizermos, que é quando nós chegámos lá, a primeira vez que fomos ao sítio, aquilo que existia é um edifício bastante terrível. Portanto, era um edifício que não era assim tão
não era aquele lugar, ai que lindo,
não.
Isto é tão lindo, vou fazer aquele projeto incrível.
Não era.
Era um grande
sítio
desde
à beira da
momento.
Estrada. Era um sítio que tinha levado intervenções. Era uma coisa que não era mesmo particularmente interessante. Mas havia esta coisa que é, havia uma equipa em quem nós confiávamos para saber que esta equipa podia levar a coisa avante, mas não era essa coisa tipo um sítio incrível com a neve e romântico, não, aquilo era um... Pronto, foram umas imagens que nós acabámos com elas muito rapidamente, portanto nós nunca mostramos essas imagens.
O que eu acho pena, porque ainda estes dias, há dois dias atrás, partilhava isso com os arquitetos, que às vezes é importante pôr o antes não, e o depois, não. Só para se perceber o papel também que os arquitetos têm.
Eu acho que isso não é o mais importante. Mas era mesmo importante, eu pelo menos sentia-me isso às vezes, que era acabar com aquela imagem que nós tivemos naquele primeiro dia em que chegámos lá e dissemos, fogo, é isto.
Eu acho isso.
Eu estou a sentir que a Patrícia teve vontade de desistir.
Não, foi muito. Imagino, chegámos lá com os engenheiros, a equipa completa, pá, e toda a gente dizia: mas vocês têm a certeza que isto é para transformar num hotel de 5 estrelas? E nós dizíamos: é, nós vamos conseguir, nós vamos. Mas aquilo foi assim um impacto um bocado grande. Mas tem muito a ver com esta confiança: há um grupo de pessoas que sabe exatamente o que quer. E que não nos vai dizer, ah não, isso não vamos demolir, está aí, tipo, já está aí, não vamos demolir. Não, tudo aquilo que nós dissemos, vamos demolir porque isto não pertence ao edifício, é uma coisa que não faz sentido nenhum e nós podemos melhorar isto imenso. Portanto, a equipa, e daí, quando eu digo equipa, falo do dono de obra, portanto, isto era claramente um trabalho conjunto.
Como o próprio dono de obra diz, os bons clientes fazem os bons projetos.
Claro.
Mas eu acho que nesse aspecto nós provocámos bastante. A ideia original que falámos no princípio era o dono de obra achava que pronto, com os interiores iam resolver mais ou menos aquilo.
Ah,
e
okay.
O Nuno é que disse. Nuno disse.
Agora estou a perceber o vosso drama.
Mas eu acho que depois de conhecermos o João e a Isabel já destes anos todos, tudo faz sentido. Ou seja, todas as provocações que nós fizemos foram muito aceites e foram assumidas imediatamente. Ou seja, esta questão da relação com a paisagem, não é? Foi por várias fases, portanto, nunca nos deixaram fazer isto tudo de uma vez, mas foi, agora abrimos este espaço, vamos retomar o restaurante do Rogério de Azevedo e, portanto, temos que mandar isto abaixo e temos que pôr o terraço à vista e... de repente aquilo não podia ser de outra maneira. Então, e se na próxima reunião, depois, e se abríssemos a varanda
dos e criássemos
uma varanda para a paisagem, para o Val Glaciar? E naquela reunião aquilo assumiu-se imediatamente. Portanto, aquilo era um bocadinho...
Foram ganhando também, conquistando,
mas percebemos, quer dizer, que eles estavam abertos e que também estavam claramente a perceber que isto era um input muito grande em relação ao edifício. E eu até costumo dizer ao João Tomás que às vezes, tipo, as decorações alteram-se de um dia para o outro, não é? Tipo, de repente aquilo é assim e amanhã é de outra maneira, até mesmo que não seja burel ou o que quer que seja. Mas a realidade, o que nós conquistámos aqui, esta relação com a paisagem, eles têm um site cheio de fotografias da parte dos clientes, muitas fotografias dos clientes, todos que adoram aquilo, têm sempre a ver com esta questão da relação da paisagem.
Sem
Ou
dúvida.
Seja, a presença...
É a memória que eu própria, que não fui lá, tenho exatamente os quartos, aquela cadeira, não sei se é da Maria Keil, mas...
Não, é do Marcos.
Com a manta, não é? E a paisagem, não é?
Mas tem a ver com essa questão que é, de facto, a arquitetura estabeleceu ali um património, porque estão lá as mantas, estão lá tudo, estão lá os painéis de burel, que amanhã até podem não ser, mas conseguimos estabelecer ali um património muito grande para o edifício e também para o dono de obra, não é? Tipo, um dia mais tarde, de fazer outra coisa ou de ser diferente.
Sim, e mais, que não é propriamente uma arquitetura para ser vista, ou seja, este edifício continua, embora esteja muito melhor do que estava quando nós o encontramos, não é? Mas continua a não ser um edifício que seja para se ver de fora. Portanto, não era esse o objetivo e nós rapidamente percebemos que nunca iríamos conseguir... que não podíamos ir por aí. Aquilo que tentámos fazer foi criar um edifício que, para quem estivesse lá dentro, pudesse proporcionar, efetivamente, uma experiência diferente. Não tanto pelo edifício em si, mas por aquilo que ele provocava, por essas relações com o exterior, a maior parte delas com o exterior, realmente. Porque esta é uma situação ingrata. O edifício está no meio de uma estrada que dá a volta ao edifício, portanto...
É uma curva,
e a estrada está mesmo ali. Mas o dono de obra queria uma piscina exterior, queria uma série de coisas que nós à partida diríamos, isto não é compatível com ter uma estrada onde param os autocarros à frente para ver a vista do Val Glaciar. Mas eu acho que...
Conseguimos dar a volta.
Sim, isto é quase falsa modéstia, não é falsa modéstia, mas acho que fizemos um bom trabalho nesse aspecto, porque assumimos logo desde o início.
Sim, aliás, estou a ver-vos a falar com muita paixão deste
sim.
projeto.
Do processo.
Porque assumimos desde o início que não podíamos pensar nunca no edifício daquilo que se via pelo exterior, mas daquilo que ele proporcionava a quem estava lá dentro.
Foi um ato consciente dentro do ateliê, nós os três, na altura também com o Simão, que trabalhava connosco, de chegarmos à conclusão de dizer assim, não, isto é um edifício de relação interior-exterior. Ou seja, nós vamos fazer o melhor, portanto, criámos aquela plataforma que retoma um bocadinho a topografia original do sítio, não é? A plataforma verde, que permite reduzir a escala do edifício na paisagem também. Tentámos melhorar o mais possível, mas acima de tudo foi um ato consciente da arquitetura dizer a experiência que se vai sair daqui é uma experiência de quem entra dentro do hotel e não propriamente a relação, até porque nem sequer existe espaço para nós vermos o hotel de longe, não é? O hotel é sempre visto da estrada, assim numa posição muito a esmagar-nos, de certa forma, não é? Pela escala de tudo. Mas aquilo que vai ficar na cabeça das pessoas tem a ver com essa relação interior. E eu acho que isso é exatamente aquilo que se sente lá.
Vocês já ficaram alojados muitas vezes no hotel?
O Paulo, imensas.
Fui eu que acompanhei a obra durante os 2 anos. E durante um grande período eu nunca dormi bem no hotel. Porque tem a ver com a memória da pessoa. Os arquitetos, quando fazem uma obra, no final...
Ah, estava sempre a ver os defeitos,
exato,
Paulo, não me
exatamente. Eu estava no hotel...
Ai, sempre... aquela junta...
Sim, um barulho que estou a ouvir, uma coisa... Tipo, eu ainda assim ia lá ver problemas, não é? Eu acho que passado 2 anos agora, fomos já o ano passado e eu já desfrutei verdadeiramente do hotel. E tive experiências ótimas. Por exemplo, estive na piscina à noite sozinho, às 11 da noite cheguei lá e o hotel estava vazio, e portanto experiências únicas. Mas na realidade, eu acho que só agora, o ano passado, há 2 anos, é que tive assim provavelmente a experiência de gostar de estar lá e não estar em trabalho, basicamente.
Sim, porque já estivemos nessa situação sem estar em trabalho, e isso claro que é diferente.
Sim.
E há pouco dizia-me que isto tem uma proximidade com a fábrica muito grande. Vocês visitaram a fábrica regularmente? Porque sei que é uma das coisas que este hotel depois também oferece quem o visita, não é? Estas visitas, ou promove, não é? Estas visitas à fábrica. Sei que também existe uma série de percursos pedonais também à volta. Não sei se já participaram nesses percursos.
Recomendamos vivamente. A relação com a fábrica é estreita e é permanente quando está com o Isabel e com o João Tomás, não é? E, portanto, quer dizer, muitos dos testes que se faziam era na fábrica, portanto, muitas vezes nós descíamos ao final do dia e reuníamos na fábrica, que era para ver alguns testes, ensaios, o mobiliário, por exemplo, estava na fábrica, portanto, e recomendo vivamente a fábrica, da mesma forma que os dois hotéis, portanto, acho que é uma ótima experiência e acho que não faz sentido uma sem a outra, portanto, recomendo a mesma às pessoas que vão ao hotel. Que...
Sim, porque a fábrica, pronto, é uma fábrica de produção, não é? Portanto, eles têm uma produção industrial de um material que vendem e de produtos que vendem. Mas depois há muita investigação feita ali, portanto, o trabalho da Isabel, principalmente da Isabel, que está mais ligada à fábrica, tem muito a ver com esta pesquisa, de estar sempre a chamar pessoas novas que podem criar alguma coisa diferente. Ou
está sempre a acontecer alguma coisa interessante.
Portanto, está sempre a acontecer alguma coisa realmente fora do comum, não é? Além de depois termos umas máquinas incríveis do século XIX que estão a funcionar e que só isso já tem um ar...
De viagem no tempo, muito, não é?
Sim, viagem no tempo, exatamente.
Há pouco falámos também de vocês utilizarem os materiais e experimentarem no próprio hotel, e sei que Isabel exatamente está a tentar produzir uma série de produtos ligados à construção, e perguntava se isso também nasceu desde depois a experiência que ela teve no hotel com vocês, ou se isso era
o ponto
era
de partida anterior. Esse era o ponto de partida, ou seja, que tem um bocado esta ligação com... Eu queria só corrigir uma coisa que foi dita no princípio, que é o burel é um tecido mesmo, não é propriamente para mantas. As mantas é uma outra coisa, e o burel era um tecido onde se faziam as antigas calças dos agricultores, uma coisa com uma resistência muito grande.
Pastores. E eu é dos que pastores, associava dos pastores. Mantas, não, então está errado.
Não. As mantas são
feitas
de lã,
são feitas com
é
fio.
Outra coisa. O tecido é que é um tecido antigo, não é, que foi retomado agora e que foi, onde foi, que foi trabalhado por designers, que foi dado-lhes cor e que de repente foi preciso utilizar e que a Burel pegou para tornar um produto contemporâneo, não é?
E faz sentido, não é? Porque era das ovelhas, eram os pastores que tinham as ovelhas, eles que utilizavam esse material.
Nós já fomos ver uma tosquia, porque isso permitiu também retomar um conjunto de rebanhos em manteigas, que é a Burel que fica com as com a lã.
Sim, portanto, porque há umas espécies específicas, não é? Tem que ser espécies de zonas frias, não é?
Sim, nós temos algumas portuguesas e depois há outras estrangeiras, portanto há assim um mundo de lãs, pronto, que fazem a Burel nos vários níveis, nas mantas, na roupa, mas nesse caso, e eu acho que era essa consciência também da parte do dono de obra em relação ao local, era um bocadinho o retomar desses pastores, desse grupo das ovelhas vocais, que provavelmente não seria a melhor lã para fazer as melhores camisolas, mas que permitia manter os pastores e ter também matéria-prima local para fazer algum tipo de peças que são feitas com esses produtos.
O que é que vos ensinou o hotel sobre a arquitetura?
Que está lá tudo, a gente só tem que ir à procura do que lá está. O sítio é essencial. O sítio onde as coisas são feitas. Nós, por acaso, o ateliê tem este nome, mas não tem, já tinha este nome antes do hotel, mas é bastante...
É verdade, agora que diz.
Mas pronto, se isso era algo que nós desconfiávamos ou que achávamos que esse era um caminho acertado, esse caminho de estarmos sempre muito em contexto com o lugar onde estávamos a fazer as coisas, eu acho que Este projeto na Serra deu-nos essa certeza, que é, há uma segurança quando seguimos nesse caminho, quando tentamos valorizar aquilo que já lá está e enfatizar essa situação e, portanto, tornar isto uma coisa muito específica daquele local.
Muito
e não
um site específico.
Muito site específico, uma coisa que não se possa reproduzir noutro sítio que este cliente compre. Portanto, eu acho que eu foi assim, aquilo que a grande confirmação dessa.
E ensinou-nos também a ser persistentes. A ser muito, muito persistentes. Foi um projeto muito difícil.
Foi um projeto longo.
Um projeto longo, em fase
de
projeto.
Estamos a falar de quanto tempo? Só para as pessoas terem ideia.
Não, nesse aspecto, eu até acho que ele foi rápido. Em termos de tempo, eu acho que é uns 5 anos. Portanto, mais, uns 3 anos, 2, 3 anos de projeto, mais 2 de construção. Portanto, para isto tudo ter acontecido nesse período, foi... Okay.
Foi muito intenso.
Foi muito intenso.
Sim, porque a Serra da Estrela está distante, não é? E está distante, não se, é uma viagem dura e, portanto...
Sim, estavam a dizer que vão, iam lá de duas em duas semanas.
Não, todas as semanas.
Todas as semanas, ok.
E amanhã saía às 7 da manhã e chegava à 1 da manhã à noite, depois de um dia inteiro de reuniões com o empreiteiro e todas as outras reuniões que tínhamos que ter também.
Portanto, foi muito intenso
durante 2 anos. E é essa persistência, quer dizer, está longe de ser um projeto onde tínhamos ganho dinheiro, como é evidente, não é? Pela esta intensidade, mas foi uma entrega total, que é recíproca tanto da parte do dono de obra como da parte da P06, portanto, estávamos envolvidos com isto a 200%. E, portanto, eu acho que isso se sente lá. E essa persistência, esse lado de pesquisa, estarmos permanentemente, de certa forma, meio insatisfeitos, meio a querer fazer melhor, a procurar caminhos, muitas vezes em coisas, há ali partes do edifício que não foram feitas, quer dizer, que nós não saímos do projeto com a certeza absoluta de como é que eles iam ser, não é? Porque o edifício era tão particular que ainda tínhamos algumas dúvidas e, portanto, mesmo durante a obra continuámos sempre
À procura.
Continuámos sempre em projeto, não é? Eu acho que já fazemos isso normalmente. Sempre que podemos melhorar, tentamos, nem sempre é possível. Mas aqui, sim, sempre a tentar melhorar, sempre a tentar melhorar e sempre com uma certa inquietude de como é que vamos conseguir fazer melhor. Portanto, eu diria que temos que ser persistentes, temos que fazer... Acho que é isso. Quando nós sentimos que há um valor qualquer que vamos conseguir atingir, acho que não podemos...
Largar o osso.
Muito obrigada, Patrícia e Paulo, por esta vossa partilha, por esta vossa paixão e não terem desistido deste projeto e serem ambiciosos no sentido de colocarem realmente este edifício no lugar, com as coisas do lugar, do nosso saber fazer melhor, que é ser português. E obrigada pela partilha das vossas histórias.
Obrigado.
Obrigado.
Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no Público, na Arc Daily e no Espaço da Arquitetura. Partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. O podcast é uma produção Billy Pictures. Os temas musicais são da autoria de Diogo Chaves e de Bruno Ferreira, a sonoplastia de Joana Rodrigues e os textos são de Melanie Alves. Até para a semana!